Episódio 143, intuição, bebés, crianças, adolescentes e sessões de voz interior. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Continuamos com... Este é o quarto de 5 episódios sobre intuição que estamos a fazer aqui ao longo do mês de novembro. O primeiro foi o 140, onde falei sobre por que devemos seguir a intuição. O 141, intuição, corpo e alma. Expliquei assim de uma forma geral os conceitos de intuição, de corpo, alma, de consciência, de ego. No 142 falei sobre intuição e controlo, aqui o controlo como um grande inibidor de conexão com a nossa intuição e também as expectativas que criamos e que depois nos fazem estar super ao controlo em tudo o que fazemos, como é que isso se relaciona. E agora neste vou falar sobre bebés, crianças, adolescentes, também apresentar-vos as sessões de voz interior e o próximo episódio, o último desta série, vai ser perguntas e respostas. Vou responder às vossas perguntas que me forem deixando no Instagram durante a semana sobre intuição. Recordo que esta série de episódios é um complemento ao trabalho que vou desenvolver através de workshops e também às sessões de voz interior. Eu fiz recentemente uma formação, estive no último ano a trabalhar muito em mim esta questão, a ler, mais do que a ler, a pôr em prática, a tentar perceber de que forma que eu me conectava com a minha intuição. E por fim, em setembro, fiz o Inner Voice Facilitator Training, que é o curso para facilitar sessões de voz interior, com a Jess Lively. Eu já falei várias vezes sobre ela aqui no podcast, ela é americana, e esta formação que fiz com ela ajudou-me mais do que a compreender estes conceitos, porque era algo que eu já trazia, a aprender a fazer estas sessões de voz interior e a ser colo e a criar espaço para que se conectem com a vossa intuição. Para quem quer aprofundar mais sobre este tema, eu recomendo mesmo que façam o meu workshop Eu Sou a Intuição, que vai acontecer no início de fevereiro. Eu fiz agora este mês um e vou repetir a dose no início de fevereiro e também vou fazer o Eu Como Para Me Nutrir, que já não faço desde agosto ou desde julho, honestamente não me recordo. E de vez em quando perguntam-me quando é que volta a haver. Portanto, aqui no início do mês de fevereiro eu vou fazer estes dois workshops e criei também um pacote para quem quiser fazer os dois. Acho que é super importante quem quer começar a ter uma relação intuitiva com a comida também compreender como é que a intuição funciona. Neste workshop, o Eu Sou a Intuição, vou falar muito sobre os contornos e as diferenças entre a intuição e o ego. Vou trazer-vos também alguns exercícios. E depois no Eu Como Para Me Nutrir são 3 aulas divididas durante a semana, onde vou falar sobre todas as coisas relacionadas com isto, sobre os 10 princípios de alimentação intuitiva, alguns exercícios, alimentação intuitiva e movimento intuitivo, crenças, cultura da dieta, a própria imagem que nós temos do nosso corpo. Portanto, todas estas coisas estão relacionadas e influenciam a forma como nós comemos. Vou deixar na descrição do episódio tanto a informação para cada um destes workshops individualmente, porque podem sempre fazer ou um ou outro, ou fazer os dois se quiserem seguir este caminho, se a vossa intuição vos disser que é por aqui, claro, sempre, e aproveitarem este pacote. Antes de passar ao episódio em si, queria só deixar aqui uns recados muito rápidos, e que é, eu andava há uns meses a questionar a minha relação com o Instagram, em concreto, mais do que as redes sociais, é com o Instagram. E há uns dias tive assim uma mensagem muito clara de que o caminho iria passar por me afastar um bocadinho de toda a gente que eu adoro, que eu sigo, que eu tenho sempre usado o Instagram como a minha página profissional, mas também partilho muita coisa da minha vida pessoal, do meu dia-a-dia, mais nas stories até. E onde sigo também muitas pessoas nesta minha indústria que eu adoro, que me acrescentam muito conteúdo, muita riqueza. Muitas destas pessoas são minhas amigas e eu adoro-as do fundo do coração, e isto não se trata de uma coisa sobre elas, mas eu sentia que às vezes isso me fazia questionar as minhas próprias capacidades e me distraía, me desfocava, não é? Porque há sempre esta vontade do ego. de querer estar a par de tudo, de ver tudo, este FOMO, não é? Que é tão perigoso. Então eu decidi deixar de seguir todas estas pessoas. Desculpem-me se estão a ouvir isto e são meus amigos e de repente percebem que eu não estou a seguir. Eu só queria partilhar isto aqui também porque sei que no Instagram, por causa do algoritmo, nem toda a gente vai ver este aviso e assim fica o recado dado. Aos poucos vou voltar, mas agora preciso muito de me focar no meu alinhamento, no meu trabalho e de não ter este ruído que tantas vezes me deita abaixo, deita-nos a todos, acho eu, inevitavelmente. Mas por outro lado, acrescenta-me tanto e eu adoro este espaço e... Mas agora preciso de um bocadinho de tempo para respirar. Eu sei que seguirmos e apoiarmos o trabalho uns dos outros é super importante para que todos possamos crescer. E eu valorizo todas as pessoas que acompanham o meu trabalho aqui no Instagram, que me seguem. Mas pronto, agora preciso de me afastar um bocadinho enquanto utilizadora deste veículo em termos pessoais. Eu vou continuar a usar o Instagram para partilhar coisas da minha vidinha, mas acima de tudo do meu trabalho e do que é que anda a acontecer aqui na comunidade. Agora, também dizer que tenho disponível na nossa loja alguns exemplares de tudo aquilo que és para venda, para autografar e enviar-vos ou para vocês encomendarem para alguém porque querem dar no Natal. Este é mesmo um livro espetacular para, na minha modesta opinião, para início do ano. Vou deixar na descrição do episódio o link para que vocês possam fazer esta encomenda, se quiserem. Eu depois vou mudar de casa e não vou estar em Lisboa e, portanto, nos próximos meses não vou poder enviar livros autografados para lado nenhum, por isso se quiserem aproveitar agora. Foi por isso que eu fiz isto, porque sei que nos próximos meses vou ter esta limitação. E pronto, e aproveitar o Natal para também, se vos fizer sentido, oferecer o livro a alguém. Depois, só a última coisa que vos quero dizer. Como sabem, o David e eu estamos a desvincular-nos profissionalmente já há alguns meses. Essa mudança tem estado a acontecer assim de uma forma muito gradual, mas agora é oficial. O David criou o seu projeto, chama-se Meaningful Maps, e ele desenvolve mapas de roteiros de viagem. Esta até será mais de uma segunda fase. Para já, o que ele está a fazer são mapas do céu, mapas com as representações do céu num determinado local e momento. Imaginem o local e hora de nascimento do Vicente. O céu é muito diferente do que um dia depois ou do que na outra ponta do mundo à mesma hora, e o que o David faz é personalizar o céu. E pronto, isso está a ser um trabalho lindo, tem sido espetacular vê-lo a ir por um caminho que ele andava a evitar, porque ter o seu próprio negócio traz sempre muitas inseguranças, eu sei disso, mas estava tão na cara que ele iria fazer isto mais tarde ou mais cedo, porque é uma grande paixão dele. Ele sempre fez mapas aqui para nós em casa, é um super apaixonado por orientação. Ele é a pessoa mais orientada que eu conheço. Ele consegue olhar para um mapa, tirar uma fotografia mental e ir ter aquele sítio sem precisar de mapa. É uma coisa absolutamente ridícula. Por causa dele já nos metemos em muitas aventuras, porque ele raramente segue o mesmo caminho duas vezes. Então às vezes é uma seca, porque eu sou super de arriscar na vida, mas no meu dia-a-dia sou muito certinha com os caminhos que conheço. Então pronto, ele está-me sempre a tirar da zona de conforto e acho que isto é mesmo a cara dele. E ele teve muitos meses a trabalhar nisto, muitas noitadas. Não sei, tem sido incrível. Ele teve a aprender a mexer em alguns softwares, a automatizar isto, porque cada mapa dá muito, muito trabalho a ser feito e, portanto, para ele conseguir gerir, por exemplo, ter dois mapas para fazer num dia, precisou de automatizar algumas coisas nestes programas. Ele demorou meses a fazer isso e a aprender. E não queria deixar de partilhar aqui na oficina para que vocês possam ver e partilhar. Partilhem também com a vossa família, com os vossos amigos. Ofereçam destes mapas ou a vocês mesmos, alguém que é importante para vocês, porque, ok, este é um negócio do David, que é meu marido, e é super óbvio que eu vou estar orgulhosa e a querer partilhar, mas acho mesmo do coração que este é dos presentes mais giros que nós podemos dar. A primeira vez que o David fez um mapa do céu, para mim foi um presente lindo que eu jamais vou esquecer. Aliás, eu neste momento estou a olhar para ele, ele está aqui no escritório e é lindo. E é lindo também ver toda a transformação de como é que aquele mapa agora se transformou nos Meaningful Maps. Vamos lá então, aquilo que me traz aqui e que é falarmos sobre intuição, bebés, crianças e adolescentes. Agora que sou mãe, claro que tenho uma visão muito diferente da coisa, não é? E sei que essa visão ainda vai ficar mais profunda à medida que o meu filho cresce, não é? Ele agora ainda é um bebê. Mas começando pelos bebés, é incrível ver como eles são seres super intuitivos. Eles têm um raciocínio não é? O cérebro ainda está pouco desenvolvido e tem um raciocínio muito básico, quer dizer, quando são recém-nascidos, então nós sabemos que há pouco de lógica na forma como eles fazem as coisas. Há muito instinto, mas há pouca mente, não é? Há pouco conhecimento da mente a tomar conta das escolhas que o bebê faz. Há muito instinto e há muita intuição. E isso é incrível. E também acontece porque os bebés nascem com... Em Portugal nós dizemos na gíria a moleirinha aberta, que é os ossos da cabeça ainda não estão fechados, porque como o bebê precisa de passar pelo canal vaginal, tudo isso precisa de estar expandido, porque senão não consegue passar, não é? O osso tem muita força. O osso fechado tem muita força. E estes ossos, esta estrutura vai-se modificando, penso que é no primeiro ano de vida do bebê, não tenho a certeza. Sei que nos primeiros meses, quando íamos à pediatra, ela via sempre como é que estava a moleirinha dele. Isto faz com que ele seja um canal direto para receber muita energia, e é por isso que os bebés também são tão sensíveis ao ambiente que os rodeia, conseguem sentir quando a mãe está desconfortável, ou nervosa, ou ansiosa, ou com medo. Há muito esta conexão, principalmente mãe-bebé nos primeiros tempos, porque está tudo aberto, não é? A mãe está completamente aberta, está despida para este ser que saiu dentro dela, e este ser também está completamente despido. E há esta troca energética. E os bebés têm uma sabedoria enorme, sabem? Quando nós conseguimos olhar para o bebé que está ali indefeso e tão puro, e conseguimos só com o olhar sentir a alma deste bebé, que ainda não sabemos quase nada sobre ele em termos práticos, mas depois vemos que há uma profundidade naquele olhar e que conseguimos praticamente ver a alma, pelo menos muitas vezes sentimos isso. Tipo, este bebê olhou, ou então olhou para mim de uma forma tão profunda que houve uma conexão de almas entre nós. E isto depois no dia-a-dia, à medida que vamos crescendo, vai-se perdendo, e isto é das coisas mais puras em viver com um bebê. É que há uma... é mesmo isso, há uma pureza, há uma delicadeza, é muito mágico mesmo. Eu agora só de estar a falar nisso já estou a ficar emocionada, porque me estou a lembrar desses tempos em que tinha um bebê que olhava para mim com o olhar mais puro do mundo. Ainda hoje é assim, mas é uma energia diferente. Depois, como os bebés estão sempre conectados ao momento presente, eles não conhecem mais nada, é fácil para eles estarem a absorver a única coisa que está a acontecer, não é? Um bebê não está preocupado com o que vai comer daqui a uma hora. Se ele tem fome, ele quer comida naquele momento e não pode esperar. E chora até aquela necessidade de ser satisfeita. A parte da alimentação, então, para mim é fortíssima, porque eles começam a comer normalmente a partir dos 6 meses, pode ser um bocadinho antes ou um bocadinho depois, depende do bebê, mas é incrível ver como um bebê consegue comer de uma forma intuitiva desde o primeiro dia, se nós não forçarmos, se nós dermos espaço, se nós simplesmente atuarmos como fornecedor de alimento para o bebê, ele depois faz o resto. E isso é das coisas mais mágicas que a maternidade me está a mostrar. É como esta relação intuitiva com a comida começa mesmo quando somos novinhos, e quando os adultos enfiam a colher à força pela goela abaixo dos miúdos, não é? Dos bebés, que até se usa essa expressão, a goela abaixo. Como é que o bebé depois vai confiar, não é? Nele próprio e nos seus sistemas de regulação de fome e de saciedade, se o adulto está sempre a impor e está sempre a empurrar comida, mesmo que ele diga que não, não é? Há muitas... acho que hoje em dia não, mas antigamente havia muito esta pressão que o adulto faz, tanto no bebê como na criança, de segurar na cabeça para comer, de encontrar esquemas de manipular, de não sais da mesa enquanto não comeres, não comes sobremesa enquanto não comeres a sopa, não te dou o gelado a seguir se não comeres o prato principal todo. Pronto, e como é óbvio, sabemos onde é que isto vai parar. Claro que nós depois em adulto podemos resolver esta desconexão com a comida, mas nem sempre sequer nos apercebemos que temos isto. E é um caminho absolutamente desnecessário. Isto é em relação aos bebés, não é? Estarem sempre no momento presente. Depois, à medida que vão crescendo, eu acredito que a intuição das crianças fica ainda maior, porque elas aí já começam a criar algum conhecimento do mundo, também conhecimento do ego, não é? E as crianças têm assim um ego grande, porque também precisam, não conseguem compreender que existem pessoas e com necessidades, não conseguem compreender que a mãe está cansada. Se a mãe não comunicar isso, a criança vai precisar e vai exigir que a sua necessidade seja satisfeita naquele momento, e não interessa se a mãe está cansada ou não, por isso também é importante nós comunicarmos. Mas voltando à parte da intuição, como as crianças estão sempre no momento presente, elas estão completamente entregues à vida, não é? Claro que depois, quando começam a ter alguma percepção do tempo, de conseguirem ver as horas, se calhar começam a ficar ansiosas porque, sei lá, às 3 a minha mãe vem buscar à escola e começam a ficar ansiosas pelas 3 horas, ou têm a percepção de que daqui a 2 semanas é o aniversário e ficam ansiosas para que esse dia chegue, e aí se calhar começamos a desconectar-nos um bocado com esta presença constante que até agora assistimos nos bebés e na primeira infância. Eu não sei bem quando é que as crianças começam a aprender a ver as horas, mas diria que talvez para aí com 8 anos, 7, 8 anos, 9, diferente para todas as crianças, não é? E depois na adolescência. Eu ainda não sou mãe de um adolescente, mas agora quando penso em mim enquanto adolescente e nos adolescentes que conheci, há um posicionamento oposto em relação à intuição durante a adolescência, e que é a completa identificação com o ego, com a personalidade, com quem nós achamos que somos, não é? Eu sou a Cláudia que gosta de Red Hot Chili Peppers e de Incubus, que toca guitarra, que gosta de português e de filosofia e de escrever e todas essas coisas, não é? E de basquete. Eu achava que era tudo isso. Não há um aprofundamento nem há um desligamento do ego, porque nós ainda nos estamos a conhecer no ego e porque precisamos muito do ego e de nos agarrar a todas as coisas que o ego nos traz, a vontade de ter mais coisas, de corresponder a um padrão de beleza, de ter boas notas, de ser aceite, porque faz parte, não é, do adolescente. O adolescente precisa sempre de ser aceite e muitas vezes ele faz coisas que a intuição lhe está a dizer: olha, mas tu não gostas de basquete, para de fingir que gostas de basquete para tentar encaixar. Mas muitas vezes o adolescente sente essa necessidade e não há nada de errado com isso. Acho que o papel dos pais e dos cuidadores em geral é o de estarem atentos para perceber se este adolescente está completamente a desvirtuar-se, não é? A ir numa direção que ele não quer de todo ir, mas está a ir porque sabe que isso é aquilo que esperam dele. E isto tem muito a ver, estas crenças que depois os adolescentes vão desenvolvendo e esta necessidade, este apego muito grande ao ego, também tem a ver muito com a forma como nós educamos. E aqui estou a falar dos pais, dos cuidadores, tipo avós e irmãos e primos e tios, mas também da escola. Claro que em casa é onde se faz o grande trabalho, e agora que sou mãe eu vejo que a maior parte de nós não respeita os bebés, não respeita as crianças e também não respeita os adolescentes. Há uma infantilização muito grande, como diz a Mia, da Parentalidade Consciente, que já esteve aqui no podcast, posso deixar na descrição do episódio, para falarmos sobre parentalidade consciente e mindfulness. Ela, no outro dia, usou esta expressão que eu identifiquei muito. Nós, adultos, queremos domesticar a criança, porque estamos sempre a querer que ela se comporte como nós achamos que ela se deveria comportar e a ter a personalidade que nós achamos que ela deveria ter. Tipo, eu sempre quis ter uma filha doce, mas corajosa e inteligente, e portanto, se eu tenho uma filha que é uma rebelde e ao mesmo tempo tem muito medo de arriscar, então eu não sou capaz de lidar com o facto da minha filha não ser como eu imaginei, então eu vou obrigá-la a sê-la como eu sempre imaginei, sempre sonhei. É por isso é que há pais tão frustrados, porque imaginam estas vidas e estes filhos completamente perfeitos e têm de ser exatamente assim como sonharam, e depois, como é óbvio, nunca vão ser, não é? Porque cada pessoa tem a sua essência e não veio aqui para agradar aos pais. Os pais vieram aqui para acolher esta pessoa, mas esta pessoa não veio certamente para agradar. E nós adultos temos muito o papel de querer controlar, de sentirmos que as crianças, que os bebés, que os adolescentes são propriedade nossa, quando na verdade todos somos livres. E eu vejo coisas ridículas mesmo no parque, e especialmente agora desde que sou mãe, aprendo muito com a observação, porque consigo olhar à minha volta e, sem julgar, ter um distanciamento suficiente para perceber: olha, esta pessoa está a fazer o melhor que sabe. E pronto, e tem o seu caminho para fazer, tal como eu tenho o meu, e se calhar há pessoas que de fora vão achar que estou a tratar o meu bebê de uma forma ridícula, mas o que eu sinto é que há uma necessidade de controle tão grande que as crianças e os bebés estão constantemente a ser limitados, estão-lhes constantemente a dizer o que é que não podem fazer. É muito irritante estar no parque e estar sempre a ouvir os cuidadores a dizerem: não faças, e não vás, e não mexas, e não saltes, e olha que te podes magoar, e não faças assim, e queres o casaco, e tens fome. E é às vezes é tão ensurdecedor que nós temos de nos afastar, sair dali daquele sítio, porque já não aguentamos aquele adulto a dizer isso. E como é óbvio, eu estou a generalizar, não são todos os pais assim. Temos encontrado também famílias espetaculares e que nos inspiram muito, mas a maior parte das vezes é assim. E também não há uma liberdade, muitas vezes não há uma liberdade para a criança explorar o seu corpo e conhecer os seus limites. Para algumas pessoas da nossa família, por exemplo, eu sou uma mãe demasiado descontraída e que dá muito espaço ao Vicente para ele explorar e para cumprir as necessidades físicas de subir, de saltar, de trepar, mas é porque ele é naturalmente assim, sempre foi. Ele sempre foi um bebé super irrequieto. Ele deu a volta, pai, com 2 meses e meio. Começou a andar, a gatinhar, principalmente gatinhar, muito pôr-se em pé, todas essas coisas muito precoce, porque é mesmo dele. Ele precisa sempre estar em movimento. E como é óbvio, o meu papel enquanto mãe é dar-lhe esse espaço. Nós muito rapidamente modificámos a nossa casa quando ele era muito bebezinho para que ele pudesse ter esse espaço em segurança sem eu ter de estar sempre em cima e poder ir à cozinha aquecer comida enquanto ele está na sala a explorar. E ao dar-lhe esse espaço, ele também conhece o seu corpo e conhece os seus limites. Claro que nós, enquanto pais, enquanto cuidadores em geral, temos de estar atentos, mas temos de dar liberdade. Se eu tivesse um bebé que era um mariquinhas e que não queria explorar, se calhar trazia-lhe outro tipo de segurança. Mas no nosso caso, o Vicente sente-se super seguro a estar no parque a 100 metros de distância de nós e de vez em quando a olhar para nós e a ver que nós estamos ali. E é só isso que ele precisa. E nós já ouvimos vários comentários de pessoas às vezes no parque preocupadas porque ele está muito longe de nós e de crianças que estão a uma distância tão reduzida dos pais porque os pais têm sempre a necessidade de que a criança esteja ali, tipo, numa proximidade de 5 metros, vá, no máximo. E isso, pronto, isso mostra como nós ao longo... acho que muito da responsabilidade, da culpa mesmo, acho que temos de usar a palavra culpa, sendo que temos de nos responsabilizar por isso, do facto de nós depois chegarmos a adultos e não sabermos quem somos de verdade, a nossa essência, de não nos conectarmos com a nossa intuição, tem a ver com esta questão. Claro que não é fácil, e para mim que sou uma mãe maricas, dou-lhe muita liberdade, mas é um exercício que eu tenho de fazer diário, de desapego dos meus medos, das minhas crenças, de... às vezes imagino 50 cenários negros na minha cabeça do tipo, ah, ele está a subir por ali, pode cair assim, pode cair assado, pode... Estou a tentar ali antecipar todas as possíveis quedas que podem acontecer quando ele trepou uma pedra, por exemplo. Mas não é por isso, por eu ter esses medos que todos temos, que vou impedir de trepar a pedra. E acho que é mesmo esse o caminho que temos de fazer em tudo quando lidamos com bebés, com crianças, com adolescentes, é saber que temos os nossos medos e que muitas vezes projetamos os nossos medos neles, mas a partir do momento em que temos consciência que estamos a projetar, então, espera, o que é que eu posso fazer diferente para não lhe estar a atirar com o meu lixo? Porque o problema é que depois chegamos a adultos e temos de curar o lixo que os nossos pais nos atiraram, não é? Que não foi por mal, mas fez parte da falta de consciência deles. Temos de parar para olhar à nossa volta e questionar tudo aquilo que aprendemos e ainda de nos conectar com a nossa intuição, que é do tipo, ah, espera, mas eu tenho esta coisa aqui dentro de mim e nem sei como comunicar com ela. E pronto, este episódio, mais do que grandes reflexões sobre isto, queria partilhar convosco a minha opinião e também como é que o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver nas sessões de voz interior com a intuição me leva mesmo a perceber, e agora tenho o privilégio de ter um bebê e de poder dar-lhe espaço para ele sentir, para ele expressar, para expressar não tem de ser através da comunicação, ele pode expressar aquilo que está a sentir através da escrita, do desenho, do desporto, mas de haver esta consciência de que ele tem dentro dele todos os sistemas que precisa e que eu estou aqui só para o apoiar. Para quem tem adolescentes em casa, é uma realidade que para mim ainda é muito distante, mas como os adolescentes muitas vezes fecham completamente, pelo menos é essa a experiência que eu tenho da minha vida, eles fecham-se muito mais, porque muitas vezes têm dificuldade em expressar aquilo que sentem, eles não conseguem ainda compreender bem as emoções. Claro que em termos de linguagem e de raciocínio estão um bocado mais avançados ou maduros do que uma criança, mas, por exemplo, aqui uma coisa que os cuidadores podem fazer é explicar ao adolescente os vários tipos de emoções e deixar que sejam eles a... Olha, este é o conceito geral de raiva. Diz-me se é isto que tu sentes. Identifica-se ou para ti raiva é outra coisa. Pelo menos ajudá-los a conseguirem expressar-se e dar-lhes a segurança de que eles podem confiar em nós sem nós julgarmos, porque a partir do momento em que o adolescente confia em nós para nos contar algo que está a sentir, um segredo, uma dúvida, um medo, e nós julgamos, e às vezes por muito má que seja essa coisa, do tipo, a criança desabafou que bateu num amigo ou que roubou uma peça de fruta na frutaria, eu já fiz isso. A partir do momento em que há essa partilha tão nua, nós enquanto adultos não podemos estar a julgar imediatamente e a castigá-lo, mas sim dar-lhe espaço para acolhê-lo e tentar compreender porque é que ele fez aquilo e ajudá-lo. A partir do momento em que entramos a matar e a julgar e a criticar e a castigar, perdemos o adolescente para sempre. E muitas vezes os cuidadores não têm esse discernimento, não é? Porque têm muitos medos, porque há uma perda. De repente este adolescente ganha asas, não é? E eu não sei sempre onde é que ele está, eu não controlo sempre. Por isso é que isto depois gera tantos problemas, é porque os pais perdem cada vez menos o controlo e ou esta sensação de controlo e pronto, e esta liberdade muitas vezes depois descamba. Enfim, mas eu ainda não sou especialista, daqui a 13 anos falamos, ainda falta um bocadinho. Espero que vos tenha trazido reflexão esta parte. Queria só partilhar convosco, então, em que é que consistem estas sessões de voz interior. Eu fiz um live no sábado, no Instagram, para falar sobre isso. E também falei um bocadinho sobre os contornos da intuição, formas de nós nos conectarmos com a intuição, de sabermos separar o ego. Foi um live de uma hora, vou deixar na descrição do episódio para que vocês possam assistir, caso seja do vosso interesse. E partilhei também pela primeira vez de uma forma pública. Não sei se já repararam, mas eu estou sempre a dizer forma e bocadinho. Não sei porquê. Já partilhei de uma forma pública estas sessões de voz interior que estou a fazer e que vêm desta formação com a Jess Lively, que também fiz. Estas são sessões de 2 horas e o objetivo destas sessões é ajudar-vos, fazendo eu o papel da mente, portanto fazendo eu as questões que a mente tem e rumina, mas deixar que seja a intuição a responder. E isto é feito através de um processo de relaxamento, portanto numa primeira parte entramos assim num processo, aliás, primeiro de tudo é eu explico os contornos da mente e da intuição para que vocês consigam perceber o que é uma e o que é outra quando ela comunicar convosco durante a sessão. Depois, com uma pequena meditação, entram num estado de relaxamento que vos vai permitir identificar pelo menos a zona do corpo onde sentem essa sensação de paz. E eu aí começo a fazer perguntas e a pergunta normalmente é sempre com base na resposta que deram anteriormente. Por exemplo, se a intuição disser: eu preciso de sentir mais amor. E eu depois pergunto, então o que é amor para ti? Intuição ou voz interior, dependendo um bocado da palavra que queiram usar. Estas são sessões de 2 horas, como já disse, que ficam gravadas para que vocês não sintam necessidade de se recordar daquilo que disseram, possam estar completamente entregues ao momento. E nós tocamos em 3 grandes pontos, que é relações, amor e finanças e as escolhas que vocês fazem para o vosso estilo de vida. Estes são assim os temas principais onde a mente rumina. Depois eu também toco em temas, ou num tema, ou questões que vocês queiram trazer pessoais da vossa vida, por exemplo, devo trocar agora de emprego, ou sei lá, estou pronta para ter um filho, ou o que é que eu deveria mudar na minha alimentação, questões que nós às vezes sabemos que temos de mudar, mas ainda não paramos para perceber o que é exatamente, ou para ter uma resposta de uma decisão que temos de tomar importante. A ideia com esta sessão é que vocês encontrem este mecanismo de terem a certeza de que a intuição é uma coisa que existe e que se conseguem conectar a ela depois da sessão terminar para o resto da vida, porque pelo menos encontraram ali naquele espaço comigo a resposta ou um caminho para como se podem conectar a ela. A ideia é que não precisem de mim muitas vezes para fazer estas sessões de 2 horas, podem voltar a fazer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, uma sessão completa onde tocamos em todos estes temas, mas a ideia é serem independentes. Depois o que podemos fazer são pequenas sessões de 45 minutos onde vamos a temas específicos, imaginem que vão mudar de trabalho ou que uma destas coisas tem uma questão muito específica na vossa vida e não estão a conseguir encontrar clareza, que às vezes é mesmo assim, faz parte, e fazem uma destas sessões onde tocamos sobre um destes temas ou sentem que há um grande bloqueio no vosso corpo que precisam de libertar e nós então através da respiração vamos libertando esse bloqueio que existe. Fazer estas sessões está a ser sem dúvida o trabalho mais mágico que eu já fiz, porque é mesmo um privilégio, é a coisa mais sem esforço que eu já fiz na vida em termos profissionais, e é por isso que quero fazer isto com mais coração do que cabeça, sem esperar nada, estar simplesmente aqui a ser um canal para vos ajudar, porque é incrível ver a sabedoria que as vozes interiores têm, que cada um de nós tem, e que nós muitas vezes ignoramos, evitamos ouvir, acreditamos que não sabemos como fazer, e de repente ali há espaço e há uma descoberta incrível. Eu saio sempre destas sessões completamente revigorada, preenchida, a sentir que o mundo é um lugar tão lindo, tão... Ai, não sei explicar, eu estou completamente apaixonada por este trabalho, é tudo o que vos posso dizer. Este é um trabalho que tem de ser feito quando há um alinhamento muito forte da minha parte. Eu não vou estar sempre a fazer estas sessões, portanto não vou sempre abrir vagas. O que aconteceu agora depois do workshop, que foi a primeira vez em que eu falei sobre isto, eu abri 10 vagas que já foram preenchidas e agora abri mais 5 para agora para esta comunidade. Neste momento só temos 4 vagas. E estas sessões vão ser feitas até ao dia 17 de dezembro. Esse é o último dia em que podem fazer estas sessões para quem agora preencher estas 4 vagas. Depois não sei quando é que vou voltar a abrir, porque o início do próximo ano vai ser mudança de casa, mudança de vida, nova adaptação do Vicente na escola. Portanto, quero estar tranquila e presente nessa fase e preciso mesmo de estar num alinhamento muito grande para fazer estas sessões. E pronto, isto mesmo, a sério, eu fico tão emocionada e fico tão grata só, sabe, por vocês confiarem em mim e no meu trabalho e virem aqui fazer estas sessões. E eu acabei de fazer uma agora antes de gravar, por isso ainda estou assim com o coração muito expandido e estou-me a emocionar. Mas pronto, vou-vos deixar. Obrigada por estarem desse lado, já sabem, deixem o vosso review para que eu... podcast possa chegar a mais pessoas. Tem sido muito bom ver, claro que durante este mês somos menos pessoas interessadas sobre este tema aqui na oficina e não faz mal nenhum, mas valorizo muito todas as pessoas que querem aprender mais sobre isso e se identificam com a forma como eu partilho, mesmo que não concordem tudo, com tudo o que eu estou a dizer, pelo menos estão-se a questionar e estão-se a aprender conceitos novos, expressões novas, e isso para mim é muito reconfortante. E por isso, obrigada. Até para a semana. Já sabem, deixem-me as vossas perguntas sobre a intuição agora ao longo da semana. Até para a semana. Um dia cheio de sol interior.